Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast do Exclamação. Aqui você vai saber sobre tudo em espanhol, mas em português. Eu sou a Isabela.
Eu sou a Amanda.
Eu sou a Beatriz.
E hoje vamos falar daquilo que a gente não pode fazer porque estamos numa pandemia. Viajar. Saudades, né, meninas? Mas não é para qualquer lugar. O tema de hoje, como vocês já podem imaginar, é países que falam espanhol. E para deixar o papo ainda mais completo, eu trouxe duas amigas para conversar com a gente, a Lívia e a Michelle. Oi, meninas!
Olá!
Olá!
Junto a nós cinco, já passamos pelos seguintes países que falam espanhol. Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Equador, México, Peru e Uruguai. Bora para a conversa? E eu quero abrir esse podcast mencionando que todas nós somos mulheres e a gente sabe que para mulher viajar é um tema de debate. Muitas vezes amigas minhas perguntam como eu tenho coragem de viajar e até me pediram algumas dicas para tirar esse medo. E essa também é uma questão porque, tirando a Espanha, que é um país europeu, os países que falam espanhol sofrem muito com esse estigma de ser inseguro, violento e um problema especialmente para mulheres. E é lógico que muitas pessoas podem argumentar que realmente há muitos casos preocupantes aqui na América Latina. Tem aquele das holandesas que desapareceram no Panamá em 2014 ou das argentinas que sumiram no Peru em 2016. Mas eu queria saber se em algum momento vocês se sentiram inseguras quando estavam visitando esses países.
Então, no meu caso, a Argentina foi minha primeira viagem para fora do país e eu fui sozinha. Eu me senti muito segura, eu andava sempre pelo centro das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, que é o horário que escurece por lá. Então, eu acho que eu não tive problemas. Eu recomendaria, nas regiões menos movimentadas e fora do horário comercial, tomar um cuidado um pouco maior, né? Evitando andar sozinha.
Bom, como eu não fui sozinha, fui com a minha mãe, a insegurança diminuiu um pouco. Claro que a gente não ficava passeando pela cidade até altas horas da noite. Mas eu lembro quando eu saí do show da Maite Perroni, por exemplo, o hotel que eu estava hospedada ficava mais ou menos uns 15 minutos de distância andando. Eu e minha mãe corremos muito até chegar ao hotel, não que houvesse algum perigo maior, mas o instinto de correr ainda era forte. E também não vimos a necessidade de pedir um táxi, porque realmente a distância era pequena. Fora esse dia, não tivemos medo de andar pelas ruas, até porque a gente saía do hotel de manhã e chegávamos umas 7, 8 horas por aí.
Bom, quando eu viajei, eu fui para o Chile, para a Argentina e para o Equador. E eu acho que o país que eu mais me senti mais ou menos com medo foi o Equador. Teve um dia, eu estava em Quito, e eu voltei de um passeio e eu cheguei bem tarde. Era umas 9h30 da noite e era 24 de dezembro. Então a cidade estava meio vazia, porque né, as pessoas não ficam na rua 24 de dezembro. E eu e uma menina que eu conheci no passeio, a gente queria comer alguma coisa e aí a gente saiu andando pelas ruas, procurando um lugar para comer e como voltar pro hostel e etc. Acabou que sem querer a gente viu um assalto assim na nossa frente. O cara simplesmente pegou as coisas da mulher e saiu correndo. Mas fora esse momento, foi super tranquilo. Eu fui em outra cidade, no Equador também, que eu saía de noite tranquilo, que foi em Baños. E no Chile, eu saí de noite, um dia eu fui com outras pessoas que estavam no hostel comigo. Na Argentina, eu cheguei a caminhar de noite, quando eu saía para jantar, sozinha mesmo. Em Buenos Aires, especificamente, eu acho que é uma cidade bem tranquila de andar, porque ela é super iluminada, eu me senti segura, até para falar a verdade. Super de boas, nenhum medo.
Então, para mim, o México foi minha primeira e minha segunda experiência no exterior. Porque eu fui em 2018 e eu fui agora em 2020. E eu passei por várias cidades. Então, assim, na capital, eu me senti muito segura. Eu sou de Fortaleza. Então, eu já estava acostumada a ter certos cuidados. Acho que todo mundo no Brasil já tem certos cuidados em relação à segurança. Mas eu achei bem tranquilo. Eu andava na rua com muita calma. E eu lembro que às vezes eu ficava até assustada com a liberdade das pessoas de andar na rua, porque eu lembro que eu fiquei num bairro que é, digamos, meio nobre, e tinha uma senhora andando sozinha no meio da rua, acho que umas 11 horas da manhã, e ela tava mexendo na carteira no meio da rua, cheia de relógio, de colar, toda enfeitada, assim. E eu fiquei, meu Deus, se essa mulher estivesse no Brasil, ela já tinha sido assaltada. Mas, assim, no geral, lá na capital, eu achei bem tranquilo. E na parte da praia também, tanto em Playa del Carmen como em Cancún, eu achei super tranquilo para andar. Nas outras cidades, quando eu fui descendo mais o país, em Oaxaca, que é uma outra capital, eu achei um pouco mais perigoso, digamos. Eu fiquei com certos receios, mas não aconteceu nada, só foi mais suspeita, assim. E em São Cristóvão de las Casas também, mas no geral foi bem tranquilo.
No meu caso, eu tive a oportunidade de passar pelos países da América Latina, né, e também ter o comparativo com a Espanha, né, que é na Europa. Eu, sinceramente, não me senti insegura em nenhum deles. Eu não tive nenhuma experiência que me causasse algum sentimento de insegurança. Eu acho que também pelo antes da viagem, né? Eu sempre procuro, na hora do planejamento, ler bastante sobre os lugares que devem ser evitados, até pegar as dicas de segurança, o que é aconselhável em determinado país, o que não é. Então, digamos que eu já chego lá meio que me sentindo uma local, sabendo o que pode e o que não pode, se o país é mais tranquilo ou não. Se vocês pararem para pensar, eu fui para a Colômbia, que é um país que é considerado aí do narcotráfico, e não me senti insegura. Me senti super segura, andamos normalmente pelas ruas, tanto em Cartagena como em San Andrés. São lugares mais afastados, né? Não são grandes cidades, não são metrópoles, mas principalmente em Cartagena é uma cidade que tem uma zona um pouquinho mais afastada, que é perigosa, e mesmo assim não tive essa sensação de insegurança ao viajar. Me senti bem em todos os países que eu visitei.
Agora, um pequeno medo que muitas pessoas têm é o de ir a um lugar onde se fala outro idioma. Porém, sendo brasileira, eu percebi que mesmo que eu saiba falar espanhol, talvez não seja tão necessário assim. O que vocês acharam?
Eu achei até engraçado a quantidade de brasileiro que tem em Buenos Aires. Ali no centrão, perto do Obelisco, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando em português, nos bares, nos restaurantes. Eu sou fluente em espanhol, mas no geral eu usei só meu vocabulário básico. Eu acho que depende. Se você se mantém na região do centro, pontos turísticos, é muito mais fácil se comunicar usando um portunhol. Já fora desses locais, é interessante aprender pelo menos o básico para facilitar a sua comunicação.
Eu não tenho fluência no espanhol. Entendo o que eles falam, mas eu mesma falo bem pouco. Meu conhecimento veio de músicas e novelas, mas quando ouvi mexicano falar pessoalmente, eu percebi que eles falam muito baixo e tinha hora até que me dava agonia, porque eu queria entender mais o que eles estavam falando. Mas fora isso, eu não tive maiores problemas. Eu até lembro de uma vez que eu queria ir até o Anjo da Independência, que eu via tanto nas novelas. Aí eu e minha mãe pedimos informação de onde estava localizada. Uma mulher respondeu que estava em reforma. Automaticamente, eu e minha mãe entendemos que o anjo estava em reforma, que eles estavam arrumando, alguma coisa do tipo. Depois descobrimos que onde estava localizado o anjo, a rua chamava Paseo de la Reforma. Essa é uma coisa que eu rio até hoje de lembrar, porque foi muito inusitada a nossa reação e ficarmos tristes imaginando que a gente viajou tão longe e não vimos o anjo.
Uma coisa que aconteceu comigo, que no Chile, em todo lugar que eu ia, as pessoas olhavam para mim e falavam, você é brasileira, e tentavam falar português comigo, nem me dava oportunidade de começar a falar espanhol. Era muito engraçado isso. Na Argentina, até que não tanto, no Chile foi mais. No Equador, isso já não aconteceu, porque aparentemente não são tantos brasileiros que vão pro Equador, e eles ficavam até surpresos quando eu falava que eu sou brasileira. Muita gente achava que eu era colombiana, por exemplo. Mas assim, eu achei que, em geral, outros brasileiros que eu conheci lá que não falavam espanhol, eu achei que eles se viravam super bem, sem saber, de fato, o idioma, sabe?
Então, eu acho que depende muito do estilo da viagem. Os mexicanos, eles, pra mim, são muito receptivos. Então, se você disser num portunhol que você não é dali, que você está tentando informação, ele vai tentar te ajudar. Porém, não são todos, a gente sabe, e também se você tiver tipo numa parada de ônibus e aí você precisar de uma informação, vão ter muitos que não vão te entender. Então, eu acho que se você estiver no centro da cidade, que é bem turístico, provavelmente as pessoas estão acostumadas a falar com estrangeiros e elas vão tentar te explicar e tal. O mesmo acontece na zona da praia e nas outras capitais. Todas as capitais que eu visitei, eu vi muito essa questão do turismo, bem forte. Então, eles estão sempre ali tentando ajudar e tal, e você fala que é do Brasil, eles já ficam alegres, mas eu acho que na capital é mais fácil e na parte da praia. Agora, se você for para uma cidade menos conhecida, você vai ter um pouquinho de dificuldade, principalmente porque eles falam rápido, e como a Beatriz disse, eles falam um pouco baixo, então se você não está acostumado a ouvir o idioma, você pode sofrer um pouquinho, mas que dá para se virar, dá.
Eu achei que na América Latina o pessoal é mais receptivo para tentar entender, tentar conversar, se fazer entender e tentar entender o turista. E eu acho que na América Latina, com um pouquinho de espanhol, no básico de viagem, pelo menos para você saber pedir algo e agradecer, você consegue se virar bem, sem grandes problemas. Na Espanha, eu acho que eles têm um pouco menos de paciência. O espanhol, por cultura, ele é um pouco mais irritado. Então, eu acho que lá vale a pena, talvez, a pessoa, um pouquinho antes da viagem, estudar alguns termos, praticar a audição um pouquinho, para não passar perrengue. Não que eles não tentem se fazer entender ou entender a pessoa, mas é que, culturalmente, eles também não têm muita paciência. Então, se você puder já treinar um pouquinho mais, é garantia de não se estressar.
Legal, mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Que é inevitável, que quando a gente viaja, a gente fica comparando mentalmente o que tem lá, o que não tem aqui, o que tem aqui que não tem lá, o que surpreendeu, o que é parecido e outras coisas. E aí eu queria saber quais foram as impressões de vocês. Afinal, os outros países latinos são tão diferentes assim da gente como muitos pensam?
Eu vejo muita ligação entre a Argentina e o Brasil, tanto culturalmente quanto historicamente. Até mesmo o idioma, né? O castelhano, que é muito mais próximo do português que o espanhol da Espanha, por exemplo. Apesar disso, tem algumas coisas que são diferentes. Lá, por exemplo, existe livraria e loja de CD, que são duas coisas completamente separadas, que não é o que acontece aqui em São Paulo, principalmente. Outro ponto é as lojas de roupa. Aqui no Brasil, é muito comum a gente ver várias peças iguais nos cabides e pegar uma para experimentar. Lá, pelo menos nas lojas que eu passei, as roupas que estão no cabide são só para ser exibidas. Se você quiser experimentar, você tem que pedir para atendente uma com seu número. E eu paguei um micão lá, né? Por causa disso. Mas eu acho que, apesar da gente comparar muito, no geral é muito parecido.
Então, eu não achei muito diferente. Enquanto andávamos pelas ruas, me senti andando pela Avenida Paulista, por exemplo. Ou até mesmo em Poços de Caldas, uma cidade de Minas Gerais, que eu vou muito porque eu tenho família lá. Os mexicanos foram muito solícitos e nos ajudaram sempre. O atendente do hotel sempre pegava algum mapa que ele tinha para nos indicar onde pegar o metrô, ou onde ficava alguma rua, ou alguma coisa do tipo. E eu senti que, fora o idioma, temos muitas coisas em comum com os mexicanos. E como a Amanda citou, tem muita loja que é internacional, tipo a Forever 21, várias marcas já conhecidas, então meio que me localizei lá por isso.
Bom, no Chile especificamente, em Santiago, não sei o que tem naquela cidade, que eu me senti como se eu estivesse em São Paulo, de verdade. Eu andava de metrô, eu andava nas ruas, e tinha alguma similaridade ali que eu não sei explicar o que era, mas eu realmente me senti em casa, de verdade. Quanto à comida, eu comi lá e... eu comi bastante arroz, para falar a verdade. Eu fiquei com essa sensação de que eles comem arroz, carne e salada, sabe? Não se come muito feijão. Na verdade, em nenhum dos países que eu fui se come feijão. Mas arroz, carne e salada parecia ser algo que tinha sempre. Pelo menos no Chile me senti super em casa. Na Argentina, eu faço das palavras da Amanda as minhas, porque eu realmente acho que a Argentina e o Brasil estão muito próximos. Acho que, principalmente para quem é do sul do Brasil, tipo Rio Grande do Sul, quando for para a Argentina, vai se sentir muito em casa, porque eles estão lá tomando mate deles, tem toda a questão da cultura gaúcha, que se a pessoa quiser se aprofundar, ela vai ver que realmente é muito a mesma coisa, basicamente. E no Equador, eles são um pouquinho diferentes, porque eles têm toda a questão da cultura andina, que aqui no Brasil a gente não tem, né, obviamente. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que lá os taxistas, eles falam muito. Eles são muito simpáticos. Inclusive, tem um taxista que eu tive que salvar o número para pedir para ele me buscar no hostel um dia. no meio da pandemia, ele veio falar comigo no WhatsApp pra conversar, tipo, trocar ideia, assim, perguntar como que tá aí no Brasil, etc. Sei lá, super simpático, adorei. Mas uma diferença que pra mim é inevitável é que eu sou negra. E na Argentina, em Buenos Aires, as pessoas são muito brancas. E no Chile, as pessoas estão entre um branco e um mestiço, que eles chamam, que são as pessoas que têm origem indígena, mas não são, né, indígenas propriamente. E no Equador, a maioria das pessoas são indígenas ou mestiças, com aquela pele marrom que a gente conhece e tal. Bem diferente do que eu sou. Inclusive, eu acho que por isso, muita gente olhava pra mim e achava que eu era brasileira. Porque, sei lá, na cabeça das pessoas, é negra, é brasileira. Então, essas foram as minhas impressões.
Pra mim, o pessoal do México é um pouco mais conservador que a gente. Principalmente na questão de roupa. Se você tá na parte da praia, ok, andar de short e tudo mais. Mas se você for andar de short e jeans, como a gente anda aqui no Brasil, na capital ou nas outras cidades, vão te olhar como se você fosse um ET. E não é tipo, ah, os homens vão olhar e tal. As mulheres também, todo mundo. E não só short, tipo, eu já não tenho muito costume de usar short e jeans. E eu lembro que na viagem desse ano, no último dia, eu tava na capital e eu coloquei uma saia longa e coloquei uma blusa, e a blusa era, tipo, um pouco mais colada. E as pessoas ficavam olhando como se eu fosse um ET. Então, é um pouco incômodo essa questão. Em relação ao artesanato, eu achei as coisas bem parecidas, principalmente aqui com as coisas do Nordeste. Parece que você tá no Ceará. As coisas são feitas com couro de boi, são os bordados, rendas, é tudo muito parecido com o artesanato aqui do Nordeste. Eu acho que, assim, no geral, os mexicanos também são muito simpáticos, assim como o pessoal considera, assim, o Brasil bem caloroso, bem receptivo, eles também são. Só que eu acho que na questão de ajudar, eles são um pouco mais do que a gente. Eles perguntam se você precisa de ajuda, ou se você perguntar por algo, pedir uma informação, eles realmente vão fazer de tudo para te ajudar. Eles não vão hesitar, assim. Eu lembro que precisava pegar um metrobus e eu não tinha dinheiro trocado ainda. E aí, para você entrar, você só entra com o cartãozinho, e precisava comprar o cartão numa máquina e tinha que ter o dinheiro trocado. E aí uma senhora tava na fila já para entrar no metrobus, aí eu pedi ajuda a ela, perguntei o que podia fazer, ela saiu da fila, foi lá na máquina, recarregou o cartão dela. E aí ela disse que eu podia dar o dinheiro pra ela. E aí a gente foi e ela voltou e entramos juntas. Então, assim, eles realmente vão te ajudar. O que eles puderem. Em relação à comida, eu não gosto de pimenta. Então, é a única coisa que eu sofro no México. É a questão da comida. Eu lembro que eu achei o paraíso quando eu cheguei no bosque de Chapultepec. Porque tinha umas tendas da parte de alimentação. E aí eles vendiam um prato de comida. Arroz, feijão, salada, batata frita e um bife. Em relação a outras diferenças, para mim, a maior diferença é a valorização da cultura deles. Eles têm museu em cada esquina. Você viu uma casa antiga, a casa tá desocupada, o governo vai fazer um museu ali. Isso foi gente que me falou em Guadalajara. Era só uma casa antiga, aí decidiram colocar aqui uns móveis antigos de outras épocas e de não sei o quê, e aí cria um museu. Eles gostam de ver a história deles, como eles cresceram, como eles tiveram a independência. E você chega no museu, você não vai ver só estrangeiro, você vê muita família. Essa questão deles amarem a própria história e deles fazerem questão de não esquecer, sabe? De estar ali em contato direto.
Comparando com os da América Latina, eu acho a Argentina muito parecida com o Brasil, numa visão com os outros que eu visitei. Eu acho que o mais parecido com o Brasil é a Argentina. O Uruguai, ele também é um pouco parecido, mas quando você vai mesmo para a capital, Punta del Este é diferente, mas Montevideo é bem parecido. Então, acho que quando a gente tem uma visão Brasil, os que são mais parecidos são esses dois. Eu acho que Chile é o mais próximo de um padrão europeu, de educação, de preservação, de tudo. Eu fui para o Peru, lá em Cusco, que não é a capital, tudo bem, que é uma baita cidade turística, mas você sente que as pessoas têm um amor pelo patrimônio, têm um orgulho da história delas, da cultura delas. Eu senti isso no Peru, eu senti isso no Chile, eu senti isso na Colômbia.
E na Espanha nem se fala, né? Lá é muito mais forte em como as coisas funcionam. E aí a gente tem a diferença da comida, que realmente o tempero é diferente. No Peru eu aprendi muito isso. Eles dão muito valor pro que eles cultivam na terra deles, pro que eles fazem, pro que eles produzem. E às vezes aqui no Brasil a gente dá mais valor pro que vem de fora do que pelo que é feito aqui. Acho que vem um pouquinho essa lição que eu aprendi viajando.
Bom, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei a nossa conversa e espero que a gente possa voltar a conversar mais sobre viagens mais pra frente.
Tchau.
Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite.
Muito obrigada a todos por escutarem esse podcast.
E se você gostou, compartilha. Se você não gostou, compartilha também. E conta pra gente nas redes sociais, você já viajou pra algum país hispânico? Como foi a sua experiência?
Ah, só pra avisar, essa é a parte 1 da conversa, porque ela ficou bem grande. Se você tá ouvindo enquanto ainda não saiu a parte 2, em breve a gente vai lançar. Agora, se você tá ouvindo e já saiu, quando acabar isso aqui, vai lá dar play, beleza? Um beijo e até a próxima!